E como que foi para você participar do projeto?
Ah, foi muito legal, porque o Rodrigo e o Samuel tratam a gente com respeito, que é a primeira coisa, eu acho, que é importante. Eu me diverti de lá, tenho carinho, né? Depois eu fui pegar minha filha, mostrar para eles a distância. Então, eu acho que esse ambiente de gentileza e de respeito faz a gente ficar à vontade, faz a gente ficar à vontade para mostrar nosso trabalho, né? Ter essa confiança. Me sinto respeitada, valorizada pelo trabalho deles, então para mim é importante. Foi tudo com segurança, que também nesse momento que a gente está vivendo é importante. E aí chegou lá e como o Rodrigo falou, a gente não teve que fazer muitas vezes porque o ambiente estava legal, confortável para a gente gravar e foi fácil. Então isso é bom. E é importante, né? Um registro para depois. Pessoas estão olhando agora e vão olhar depois. É importante que tenha a nossa voz, que tenha o nosso rosto também, né? Isso é legal, porque às vezes a gente pensa em algumas autoras, algumas poetas que a gente leu antes, em qualquer momento da nossa vida, muitas vezes a gente não sabe como que é a cara delas, não sabe como elas se parecem, sabe? Então essa materialização do corpo, eu acho importante. Por isso mesmo a gente fala em mulheres na poesia ou literatura de mulheres, porque isso é essa pessoa localizada nesse tempo histórico. Então, dá um corpo para essa mulher artista, poeta, enfim, eu acho que é importante e isso está junto, então, com o projeto Mulheres na Poesia.
E o que, que você tem trabalhado agora? O que, que você tem produzido?
O que eu tenho produzido? Bom, eu escrevo bastante, independente se isso vai ser publicado ou não, porque eu acho que é um segundo, terceiro, quarto passo. Então, acho que produzir é importante. Eu sempre falo que eu entendi faz um tempo que a minha cabeça fica melhor quando eu escrevo. Então, tenho menos pesadelos, eu consigo ter um respiro do dia a dia. Ontem eu estava até conversando sobre isso, assim. Porque tem que arrumar a casa, tem que fazer almoço, tem que trabalhar na tese, né? Porque eu estou finalizando meu doutorado agora. E esse momento de tirar uns minutos do dia para escrever é a brecha, é o respiro. Então, tem que ser contínuo, por isso que eu sou bem defensora da gente ter a disciplina da continuidade. Um pouquinho a cada dia. Se não for todo dia, né? Quem não pode todo dia, um pouquinho. É sempre que der. Então, isso é importante. E eu estou bem feliz porque essas últimas semanas saiu um pacote de poesia, que é um projeto que todo mundo conhece aqui, que é de Curitiba, né? Que mora aqui em Curitiba, que é uma iniciativa do SESC ali do Passo da Liberdade. E saiu o meu. E eu estou bem feliz. Quem puder pode retirar de graça lá no SESC do Passo da Liberdade. E especialmente feliz porque é um material que circula nas escolas também, então isso me deixa muito animada, ser lida nas escolas, nas casas de leitura, em outros espaços, assim, que é difícil de a gente chegar. Então essa é a última novidade aí, né, da minha produção.
Não, e é legal ter esse acesso às escolas, né, que as crianças também tenham acesso à poesia.
Não, com certeza. E é isso que eu estava comentando primeiro, assim, qual que é o impacto disso aqui, de um saquinho de pão com poesia numa criança? Não sei dizer, mas pode ser que uma criança pegue e fale, ah, amassa, olha, cheira, né, não quero, me interessa por outra coisa. Pode ser que outra criança olhe e leia e fale, opa, que é isso aqui? E pense quando chegar em casa e queira reler no busão e fique com aquilo, e jogue de um lado, depois encontre daqui a pouco alguma coisa. E assim, na minha experiência na sala de aula, porque eu já dei aula em alguns lugares, e por um bom espaço de tempo, assim, 10 anos, agora no doutorado faz 2 anos que eu não estou na sala de aula, mas enfim, né, tem essa experiência, eu vejo que é muito engraçado. Você chega numa sala de aula, qualquer ambiente assim, de ensino, né, porque eu também já dei aula não institucionalizada. Mas você chega num contexto desse e pergunta, e aí, galera, quem aqui escreve? Ninguém levanta a mão. Espera uns dias para você ver se as pessoas não começam a mostrar. A pessoa rascunha, fala, tem um caderninho, tem um negócio lá na gaveta. E não só na gaveta, né? Escreve num muro, faz uma coisa, sabe? As pessoas, eu não sei, é outro mistério, assim, por que, diante de todos os aparelhos e todas as... os os apelos visuais, sonoros, etc, etc, porque o papelzinho e a caneta, ou mesmo o bloco de notas no celular, por que isso é apelativo ainda para as pessoas? Por quê? Não sei dizer. Por que a poesia fica a literatura, as pessoas nem nessa interação? Veja como um incentivo, a gente está falando de Brasil, tem muito pouco incentivo. Eu, como uma escritora, eu luto pela minha profissionalização como escritora. Eu quero, além de trabalhar, ainda receber. Isso é um outro ponto importante, que o projeto Mulheres na Poesia me pagou. Né? Isso é importante. O Rodrigo e o Samuel me pagaram.
Não, mas a gente pagou porque era, fazia parte do projeto de cultura. Se não fizesse isso, a gente não ia pagar, nem nós íamos receber.
Nem
alugar
o negócio no fundo lá.
O que aconteceu com a verdade é essa.
Não ia nem acontecer.
Não acontece por falta de incentivo.
Ou acontecem isso, na super amizade e no respeito entre artistas. Eu também edito um blog que, meu, infelizmente, não dá para pagar para as pessoas que mandam os textos. Eu super entendo isso, porque eu também não estou ganhando. Mas fazer um projeto, captar esse recurso, dá um trabalho do caramba, né, a gente sabe? Fazer um projeto, entrar, ter toda a documentação apelada, contratar todo mundo e tudo mais, para viabilizar que as poetas recebam pelo trabalho, é muito importante. Eu canso de ver edital de concurso por aí, de literário, em vários lugares do Brasil. Que, assim, o pagamento, né, a contrapartida é troféu, medalha.
Ah, mas isso em arte é muito comum, né? Muito comum. Na música, a contrapartida sempre foi a própria, a sua divulgação. Esse cara falou, não toca em lugar nenhum, tu vai lá e toca de graça.
Um chope no último, né? Um chope e uma batata frita, no máximo.
Isso aí.
Né?
No caso da poesia, não tem
nem
sim, a cadeia produtiva de um projeto cultural, né? Tanto de emprego que gera.
Pois é, não. Por exemplo, um projeto de. Nesse caso da lei do projeto de 30 mil reais, você faz muita coisa. Muita coisa com 30 mil reais. Você faz a mesma coisa que no outro projeto de 150 pau, você faz com 30. Recebendo menos, fazendo um pouco menor, mas esse formato dos projetos serem menos caros, eles funcionam muito como porque eles deixa mais difusa o dinheiro público. Porque o problema por exemplo, você faz um projeto lá de 700 mil, quantos projetos de 30 mil com 700 mil você desaparece? Sabe? Você não. Você deixa. Porque fica aquele negócio, projetão, no caso da sua Anê, por exemplo, são projetos lá de 20 milhões. São projetos de 20 milhões que na verdade, é para fazer um show. Não tem uma cauda longa. É um negócio curtinho. É uma coisa efêmera, na verdade. Né?
E que o projeto curto tem essa chance. Desculpe, Rodrigo, eu vou te cortar, mas aqui nesses projetos muito grandes também, de 20 milhões e tal, o artista é muito pouco valorizado também. O valor que pagam ao artista é muito pouco. Né? Seja ele poeta, músico, enfim...
É, o projeto de 20 milhões, na verdade, é um projeto de marketing, não de cultura, né?
Exatamente.
Pois é.
Exatamente. Sim.
É bem isso mesmo. E o que vocês estão achando, assim, da cena literária da cidade?
Olha, eu conheço um monte de escritor. Todos eles são muito, muito prolíficos. E eles não param de Não paro de trabalhar nunca. Todos
não desanimam, né? Não largam.
Eu acho que eles já acostumaram com a falta de incentivo. Então, assim, eles já fazem sabendo que não serve pra nada. O Abujamra, eu gravei algumas vezes com o Abujamra. Gravei vários poetas aqui de Curitiba. A gente fez um projeto chamado... Como é que é? Presença de Espíritos, que eram só traduções do Tadeu, do Beco, do Marcos Prado, do Sérgio Vila-Lobos, blá, blá. Esse livro, o Bujanra gravava com o livro, falou assim, por que vocês fazem isso? Ninguém vai ler, ninguém vai comprar. Pra que vocês fazem isso? Ele mesmo, e ele falou da vida dele inteira disso, né? A vida dele toda foi esse negócio, pra que fazer? Não tem por que fazer, você faz porque é o que você faz, é uma uma saída para o seu vazio existencial, sei lá para que é. É um jeito de você marcar presença no mundo. E ela está falando da pessoalidade. É completamente diferente você botar um ator falando um poema do que o próprio
poeta falando. Quero pegar um gancho aí nessa fala do Rodrigão e também misturar um pouco com o que a Júlia falou sobre o dom dela, né, de escrever e por que ela se tornou uma escritora, uma poeta e foi trabalhar com a linguagem. Eu acho muito interessante a visão da Índia, né, dos indianos sobre a arte, que é a arte, ela é um sopro do divino para eles, né, ela está muito linkada com as crenças religiosas. Eles dizem que todo mundo que nasce artista assim, e consegue seguir a arte na Índia de alguma forma, é porque ele se permite ser o meio desse sopro do divino. Você falou ali, Júlia, eu estava olhando os passarinhos e fiz uma relação com a minha alma. Eu lembrei muito disso, dessa visão, né, dos indianos sobre a arte, especialmente sobre a arte da palavra, né? Porque eu acho que a gente só é humano por conta da palavra mesmo, né? Da linguagem. A gente só consegue, refletir por conta da linguagem mesmo. A gente dá nome para as coisas, para os sentimentos, através da escrita.
Sim, e é uma sociedade, né? A sociedade hindu que também tem esses textos muito antigos, né, em línguas muito antigas. Então, essa ideia do texto sagrado também deve influenciar largamente quem está produzindo lá, né? E por mais que tenha isso, né, essa ideia de um... Eu já ouvi isso, de um... Não um ditado, né, mas um sussurrar de alguma coisa misteriosa na nossa orelha enquanto a gente está escrevendo ou quer escrever, ao mesmo tempo é muito trabalho também, porque eu não imagino, eu não acredito que existe um corpo que esteja mais equipado para escrever ou receber coisas do que outro corpo. Acho que está todo mundo apto, está absolutamente apto a se abrir, a prestar atenção, né? Pensando na minha infância, eu lembro muito de ficar prestando atenção em detalhezinhos de pedra. Então, eu gostava de coisas pequenas e ficar olhando detalhes. Eu acho que todo mundo, claro que o nosso mundo, a nossa sociedade, a maneira como a gente vive, poderia ser muito melhor que a gente tivesse tempo, disposição, energia para ter esse olhar cuidadoso em relação às coisas. Olhar, né, para os detalhes, ouvir o que está sendo soprado no nosso ouvido. Porque eu realmente não acho que nenhuma pessoa artista é uma pessoa especial, por si só. Entende? Não é bem isso. É claro que são várias condições que levam a pessoa a fazer aquilo, mas eu não acho que seja um corpo especial. Inclusive, acho que tem muita gente artista que é completamente idiota, boçal, não se importa com as outras pessoas. Tem livros escritos que são livros contra-revolucionários, que são livros criminosos, que são livros nojentos. Uhum. A literatura em si, a arte em si, ela nunca num patamar superior. Assim. Existe uma arte feita para violência, feita para segregação, né? Então tem tudo isso, é complexo, né? Como a própria vida humana mesmo. Então é isso. Eu ia dizer mais alguma coisa. Lembrei, Michelle, isso que você está me dizendo, que você comentou aqui, né, na verdade, me lembrou uma coisa que eu estava vendo outro dia, que assim, na história humana, durante 30 mil anos da feitura de artefatos, de arte, de registros artísticos, Rodrigão voltou aqui para a conversa.
Quem ligou, caiu tudo.
Durante esses 30 mil anos, as pessoas não assinavam esses artefatos artísticos. Não era focado na autoria, as pessoas não estavam assinando o seu nome, né? As primeiras peças lá de cerâmica, que são arte, que a gente tem de registro da história humana durante 30 mil anos, não era focado na pessoa artista. Era mais um outro tipo de entendimento. Então, eu acho que, assim, da mesma forma que a gente escova os dentes todo dia, a gente poderia fazer algo criativo todo dia. E a gente tem que batalhar para uma maneira de vida, sim, mais criativa. Que seja uma coisa do nosso nosso hábito, do nosso cotidiano mesmo. Não estou falando da pessoa sentar e ficar 3 horas. É difícil uma pessoa que tenha 3 horas para ficar se dedicando a algo criativo. Uhum. Mas 5 minutos, 10 minutos talvez tenha. Fosse comum isso. Fosse comum. Ai, hoje eu desenhei. Por que que isso fica na infância? Por que que isso fica na infância? Por que que não é levado adiante? Bom.